Luiz Augusto Gonçalves Costa, e vários assuntos de interesse da comunidade local e regional. Temos aqui boas notícias: o asilo vai ser ampliado, a creche de idosos vai ser ampliada. Temos também informações importantes aí da preocupação e busca já de melhorias no atendimento na área social do promotor Luiz Augusto junto à nova administração que assume em 1º de janeiro. Temos uma notícia nada agradável aqui, ó. Medicamentos via justiça vai ficar mais difícil de você conseguir. Então que o governo se agilize e disponibilize esses medicamentos tão necessários para salvar tantas vidas. E temos também a boa notícia que aconteceu ontem, que a iniciativa foi do promotor Luiz Augusto, que foi a demolição, aleluia, até que enfim, do casarão que tínhamos abandonado aqui na BR-116, Trevo da Moreira Paz. Promotor, obrigado pela sua presença, como é que está o senhor? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar aqui novamente, nesse final de ano, com a gente conversando um pouco, como a gente falou, notícias boas, né? Notícias ruins, né? Que acho que vai atingir uma boa parte da população, que tem bastante gente que precisa disso. E, enfim, né? A gente contar um pouquinho do nosso trabalho aí nos últimos meses, né, para cá, e o que a gente espera para o ano que vem ali.
Então, começamos por essa excelente notícia: o casarão foi demolido e o senhor há muito tempo vinha aí buscando a demolição desse local aí, esse prédio, doutor.
Eu vou contar até um pouquinho da história, até que isso aí começou há 20 anos atrás, né? Porque 20 quando,
anos, meu Jesus!
Começou comigo 20 anos
Sim,
atrás.
Exatamente, eu sei que
é. A primeira vez que eu cheguei à Vacaria, tinha uma placa que chegava ali no eu fui mandado para cá, eu não escolhi vir para Vacaria, eu fui mandado para cá porque não tinha nenhum promotor aqui em Vacaria. E eu fui mandado para cá e eu fui conhecer onde é que era a Vacaria. Saí no final de semana de Porto Alegre, onde estava fazendo o curso, preparando para ser promotor, e eu vim conhecer Vacaria. E tinha uma placa ali que dava a entender que a...
Ali no casarão, doutor?
Perto do casarão, ali na chegada de Vacaria, apontando Vacaria para o lado da direita de quem chega. Né?
Lá do bairro Borges?
Isso.
Cemitério Santa Clara?
Exato. E aí foi bem no casarão ali, eu olhei aquele casarão, aquela casa abandonada ali, né? Já era daquele igualzinho como tá, né? Como foi demolido até domingo, era assim. E depois vinha os cemitérios ali, né? E foi a primeira coisa que eu pensei assim, onde é que me colocaram, né? Onde é que eu tô indo, né?
Onde é que eu
aí
cheguei,
depois
né?
Eu me dei conta que era pro outro lado da cidade, né? Sim. Aí, mas foi uma... Eu digo assim, foi uma das primeiras coisas que eu me lembro de Vacaria.
O que me marcou na chegada de Vacaria há 20 anos, quando o senhor chegou pela primeira vez.
E aí depois, com o tempo, lá por 2009, 2010, já tinha começado a chegar para mim... reclamações, queixas, né, daquele prédio ali. A gente tentou tomar algumas iniciativas naquele, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás ali. A gente não foi muito feliz naquela vez lá, por causa que eram muitos herdeiros daquele prédio. A gente tinha que reunir diversos herdeiros para conseguir que fizessem alguma coisa lá, e a gente não conseguiu naquela ocasião lá. E também naquela época lá, a prefeitura não tinha muitas condições financeiras de fazer qualquer coisa. E nos últimos 2 anos para cá, a gente conseguiu que... A gente viu que só tinha agora um responsável pelo local, ficaria mais fácil o nosso diálogo para se chegar num ponto, né? E até para quem não sabe, porque até a notícia ontem foi da demolição, da prefeitura, tal, fazendo ali, ok... Mas para quem não sabe ali, foi tentado nos últimos tempos tentar fazer uma, não digo uma restauração do prédio, mas também ele ser aproveitado, o prédio. O próprio responsável hoje pelo prédio tentou, só que ele fica dentro dos limites que não pode ser construído. Então, para fazer um projeto novo para ali, ou até de recuperação e aproveitamento daquele prédio, tem que estar dentro da distância da BR.
Sim.
E parece que por 1, 2, 3 metros ali não atenderia esse. Então aí os projetos não seriam aprovados e continuaria da mesma coisa que está. Do outro lado, a gente conversava com a prefeitura. A gente mostrava para a prefeitura que ela era responsável também por aquilo que estava acontecendo. Imagem do município, pessoas se aglomerando à noite ali, né? Até usuários de drogas, etc. Então, até aí nos últimos meses para cá, em conversa com o prefeito, eu levei o assunto pessoalmente para o prefeito, conversei com ele.
Sim.
E ele falou que tinha recursos para fazer, então, a desapropriação do local, né? Que ele tinha, eu acho que é um empréstimo que a prefeitura tem, um crédito de empréstimo que a prefeitura tem e poderia ser usado ali, né? E nesse meio tempo, então, depois o responsável pelo prédio conversou com a prefeitura, entrou em acordo com a prefeitura para não fazer a desapropriação, mas que como ele também não ia conseguir fazer a restauração ali, que fosse demolido o prédio, né? Até essa ideia da prefeitura demolir o prédio já fazia um bom tempo que a gente estava também trabalhando concomitante a ela, né? De ela fornecer os meios para fazer a demolição e o responsável somente autorizaria. E, enfim, como viu depois o responsável, viu que não daria para aproveitar o prédio, porque era uma intenção dele aproveitar o prédio de alguma forma, né, para não perder aquela área construída ali, embora também tivesse dados que poderia estar aquela já construção, já aquela condenada, né, que não daria para aproveitar muita coisa daquela condenação, chegou esse, enfim, né, chegou ao ponto da demolição, que eu acho que era uma coisa que, acho que 95% da população ali, né, via também com maus olhos a entrada da cidade, dá um aspecto ruim.
Diria 99,9%
assim. É, mas sempre quem não conhece todos os dados, agora está conhecendo, né, de vez em quando boto, né, pensa assim, ah, mas podia ser restaurado, ah, podia... Não, mas a gente tentou isso, a gente não... O próprio responsável tentou por muito tempo ali fazer essa restauração, mas já fazia, eu falei, 20 anos faz que... Tinha aquela imagem ruim, porque quando eu cheguei, a imagem que eu tive de Vacaria foi aquela imagem ali. Né? E garanto que muitas pessoas que quando chegam a Vacaria e ou passam por Vacaria aqui, acham que aquela é a imagem da cidade. Então, pega muito mal para a cidade também aquilo ali, né? Então, e Vacaria é uma passagem, que eu digo assim, de milhares de pessoas por dia.
Imagina, né? Canela e Gramado, ali. Um exemplo.
E tem aquele espectro ruim ali. Faz mal para a imagem da cidade. Até eu acho que a gente tinha que cuidar mais de todas as construções que a gente tem nas BRs ali, porque é uma imagem que as pessoas estão passando pela cidade e ali é que elas vão ter o que, que é a cidade ou não. Elas
e
não
outra entram coisa, na os cidade, trevos, né? Nossos trevos têm que melhorar, têm que te dar flores, alguma coisa diferente, mais atrativo, ou que não tem nada. Então, trevos que não. Eu diria só grama e concreto, doutor.
Que é aquela coisa que a gente fala, né? Até agora o secretário de turismo é daqui, né? Da
tá
rádio aqui,
aqui,
né?
Aqui
do lado, passa pra
tá
gente.
Ouvindo
ali,
aí, tá ouvindo aí, né? E eu. Senhor, não, sim, eu falei pra ele. Ele disse, eu preciso de sugestões de vocês. Eu disse para o Neto, ele é prova disso. Neto, uma das coisas que nós temos que melhorar em Vacaria é o nosso estrevo.
Porque assim, a gente sempre fala, né? A primeira impressão é que fica. Né? Então a gente tem que ter uma impressão boa.
E o nosso estrevo é só grama e concreto.
Exato, a gente tem que dar uma cuidado. Então acho que é um início ali e acredito que a gente pode melhorar bastante nessa imagem que tem na cidade e que eu já falei em outras vezes aqui na rádio, né? O turismo... hoje a economia que gira melhor, a economia que traz mais benefícios para toda a comunidade de forma equânime, que eu digo assim, que pega as pessoas mais necessitadas também com as pessoas com alto poder aquisitivo, que faz uma distribuição melhor, é a indústria do turismo. Então acredito que tem que apostar nisso e a imagem da cidade, a primeira imagem da cidade é a que fica, né, para aqueles que querem depois passar aqui, um dia eu quero chegar em Vacaria, mas aí se passou e viu aquela imagem ali ruim, né, não vai voltar, a gente sabe disso. Então, eu acredito que tem que melhorar bastante essa imagem da cidade ali, não é uma coisa fútil isso, uma coisa que vai gerar retorno grande para todo mundo.
Tá certo, 9h23, tem um espaço comercial, em seguida volto com mais uma boa notícia aí, falamos do casarão. O doutor Luiz Augusto aí, há muito tempo vinha lutando e conseguiu aí, depois também com a participação da prefeitura, que esse casarão fosse demolido, o que aconteceu ontem. Mas temos boa notícia de ampliação do asilo em 40 vagas e também da creche dos idosos para 2025. Muito bom. 9h23, 19 graus, tempo bom em Vacaria e região. Já volto, bom dia. 9:30, exatamente fechou, 9:30. Conheça a Fruteira Campestre em Vacaria e faça suas compras hoje mesmo. Lá você encontra a fruteira mais completa da cidade, com diversidade em frutas e verduras de excelente qualidade, ótimo atendimento e estacionamento facilitado. Fruteira Campestre, na antiga Comercial Vanás, na Avenida Militar 845. O tempo é bom, 19 graus. Muito obrigado pela sua sintonia, você que está ligado, conectado com a tua Rádio Fátima de Vacaria. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista, atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, colunas e demais síndromes dolorosas. Doutora Roberta, 999-126563. A Paisley Farma, a farmácia que tem preço popular, mas é popular mesmo. Tem para você o Amargo, produto natural excepcional na desintoxicação do organismo, tratamento de enxaqueca, mau hálito, boca amarga e depurativo. Paisley Farma fica ali, ali na parada de ônibus da Borda Medeiros. E precisou de gás, precisou de água, ligue Gás HG, telefone 3231-3261-3231-3261. Alô, Clodinho Pinto! Grande, Clodinho! Já recebi teu WhatsApp aqui, vou passar pro promotor, tá ok? Um abraço pra você. A Tio Nira, ó, Tio Nira! Bom dia, Vladimir! Nos nossos trevos não tem árvore, não tem decoração, não tem nada de Natal. Dá impressão que Vacaria nem existe o Natal. Tá aí, doutor, acho que é aquilo que nós falamos. Tem que melhorar a nossa visual aí das nossas entradas da cidade e nossos trevos. Mas o tempo passa rápido, 9:32. Vamos para as boas notícias. Como a gente fica entusiasmado e feliz ao poder divulgar boas notícias. O asilo vai ser ampliado e a creche dos idosos também, doutor Luiz?
Sim, essa é uma necessidade que tem, né? A gente já faz uns, o que eu digo assim, logo depois que foi inaugurado o reinaugurado, né, o asilo ali, a gente viu que lotou as vagas rapidamente e viu da necessidade de ter um bom atendimento aos idosos e uma demanda muito grande, né, até porque a gente, ao longo desses últimos 2 anos, a gente fechou diversas casas asilares que não atendiam os idosos adequadamente, e a gente, junto com a prefeitura, faz uma fiscalização mensal bem forte nas existentes, para atenderem adequadamente os idosos. Então, eu acredito que 3 ou 4, se eu não me engano, aqui foram fechadas nos últimos. Então, com isso aí criou uma necessidade de ampliação do asilo. E o lugar melhor para ampliar é ali mesmo, né? Porque sim, até por custos, né? Diminui, se tu fazer um outro asilo em outro local público, né, como é ali, né, é beneficente ali, tu tem que criar toda uma nova estrutura, né, e também tu não aproveita todos os funcionários que tem ali. Se a gente aumentar ali mesmo, né, se fosse aumentado ali mesmo, teria uma, depois para manter o asilo e até a deconstrução é bem menor, né, então foi colocado para o prefeito, né, que seria ali o melhor local, e o prefeito entendeu isso. E também, né, como eu falei, tinha um crédito disponível para realizar desapropriações. E também posso dizer bem assim, ó, foi tentado, eu sei porque eu fiquei de fora dessas negociações, mas me passavam, né, porque eu até falei assim, ah, vamos conversar com os proprietários, né, para chegar a uma negociação, mas não foi conseguido, né, a conversa evoluir. E aí depois o prefeito, então, optou pela desapropriação, né, que está ocorrendo. E aí a ideia então ali é aumentar, né, praticamente quase duplicar a capacidade, chega mais 40 vagas, salvo engano ali, que dá para fazer para o lado ali de quartos e mais um aumento do refeitório, etc., que é o que precisa, né, para o aumento ali. E aí a área também, como funciona o centro-dia também ali junto, né, está funcionando o centro-dia para 15 idosos hoje. A gente que viu também que foi exitoso
projeto, a proposta, maravilhoso, a proposta, esse deu certo também, doutor, deu certo também.
E as pessoas que são usuárias, e as famílias são usuárias ali do centro-dia, têm um feedback para a gente muito bom, né, que elas gostam muito, pessoas que chegaram ali com a saúde prejudicada, hoje estão bem, né, convivem com outros idosos. Então, acredito que é necessário também ampliar aquele tipo de espaço ali para os idosos.
E quantas vagas na sua ideia, doutor?
Ah, eu acredito que a gente podia chegar até 50 vagas nessa creche, né, no centro-dia ali, porque tem bastante pessoas que têm dificuldade, que eu digo as famílias têm dificuldade de terem que tem que trabalhar, mas não tem com quem deixar seu idoso, mas também querem e podem ficar com seus idosos à noite, né, e nos finais de semana.
Até para esclarecer aí, o senhor fala o centro-dia, é a creche dos idosos para melhor o pessoal que está nos
ouvindo. É que nem a gente chama de, a gente fala como chama o asilo, de que não é mais asilo, é instituição de longa permanência e o centro-dia é a creche, né, no novo, que é passar o dia ali, os idosos.
O pessoal chega às 8 da manhã e fica até às 18, seria
isso,
doutor?
Isso. E então, ampliar esse tipo de atendimento também é essencial ali para a gente cuidar bem da terceira idade, né, das pessoas que precisam dessa ajuda na terceira idade, né, não é todo mundo que precisa, mas tem pessoas que precisam. Então, acho que o poder público tem que investir nesse tipo de situação para a gente atender bem a essas pessoas. Então, a ampliação desses dois locais. E eu falei para o prefeito, né, o prefeito Amadeu aqui, que eu falei para ele que se ele fizesse a desapropriação, a gente corria atrás dos recursos, né, tanto, e está vindo, e a gente tem bastante propensão de vir recursos via emendas parlamentares, né, de alguns deputados que já sinalizaram que vão destinar os recursos, e também empresas, né, que elas podem dar pelo fundo do idoso. Já a própria, vou dizer assim, a John Deere se encantou pelo projeto e ela tem bastante condições. O próprio Banrisul, que hoje é presidente, é um vacariano, adorou a ideia, já viram o projeto. Então, eles estão bem engajados a gente conseguir os dois projetos para conseguir girar em torno de 3 milhões as construções. E acredito que a gente vai conseguir isso aí, até quem sabe até metade do ano pode ser já iniciada as obras.
Que excelente notícia aí. Parabéns, doutor aí. Agora, 9h37, tem mais espaço comercial, tem uma móvel comercial bem rapidinho aí. Volto com o doutor Luiz, porque temos, como trouxemos já as boas notícias aqui, uma nada agradável aí. Atenção, vai ficar muito mais difícil de se conseguir medicamentos via justiça a partir do próximo ano. Por quê? Doutor Luiz vai explicar logo em seguida. O Marinho, o Borges, está lhe mandando um abraço aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua preocupação em embelezar a cidade, e ao mesmo tempo manda lhe dizer aqui que é para o senhor treinar mais para o jogo de quarta-feira, tá aqui, ó.
Tá bom.
Tá. Abraço,
Marinho. Abraço, Marinho.
Saúde para ti, Marinho. Abraço, tchau, tchau. Agora os comerciais, já volta 9h38, atualiza 9h38, 19 graus, bom dia.
Com 55 anos de idade, nunca havia pagado o INSS, mas com a nossa ajuda aí ela está aposentada aí pela agricultura. O seu Francisco, que é aqui de Vacaria, né, quando era criança ele trabalhou com os pais na agricultura e depois trabalhou aí como funcionário em algumas empresas. E ele utilizou esse tempo de colônia, que ele trabalhou com os pais, né, para completar o seu tempo de contribuição e aposentar por tempo de contribuição. Né? Já o seu Pedro ele é lá de Muitos Capões. Ele está aposentado, né, e estava recebendo R$600 a menos, Vladimir, do que ele deveria. Porque o INSS não considerou o tempo rural quando ele aposentou. Né? E com a ajuda do Viver Aposentadoria, ele está hoje aí feliz da vida com 600 pila a mais no bolso todos os meses. Isso é importantíssimo, Vladimir, porque às vezes a pessoa aposenta, porém ela não está recebendo o valor que ela deveria receber, né? Tem muitas coisas que o INSS às vezes não considera, e isso acontece principalmente quando a gente fala do tempo rural, né, do tempo de colônia e da insalubridade. O tempo de colônia ele pode ser considerado dos 8 anos de idade, né? Então aquele tempo que você trabalhou na roça lá com os seus pais, ou o tempo que você tem de roça com o seu marido ou com a sua esposa, também vale para a aposentadoria. Uma questão muito importante é que se, por exemplo, os seus pais ou os seus irmãos aposentaram usando o tempo rural, o tempo de roça, você pode utilizar os documentos que já estão no INSS no pedido de aposentadoria deles. Isso facilita muito na hora de aposentar, né? E para os ouvintes que estão pensando na aposentadoria, A Viver, ela estuda, ela encaminha a melhor aposentadoria, né? E para os ouvintes que já são aposentados, a gente vai conferir lá se o benefício está correto ou se está recebendo menos do que deveria. Então, chama a gente através do WhatsApp, agenda um horário, vem tirar suas dúvidas aqui conosco. Não é cobrado nenhum valor para esse primeiro atendimento e talvez aí você esteja aposentado e não sabe ou recebendo menos do que deveria. A Viver atende aí Caxias, Vacaria, Farroupilha, Flores da Cunha, né? Todas essas cidades nós temos escritórios físicos. Mas nós atendemos toda a região também. Por exemplo, Vacaria, né? Todas as cidades aí perto, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Muitos Capões, Lages, Lagoa Vermelha. Todas essas cidades a Viver Aposentadoria tem clientes e atende sim. Então chama a gente através do WhatsApp, que o telefone é 54 98105 9130. 54 8105 9130. Esse é o nosso WhatsApp. Ou nos ligue no nosso telefone fixo, que é o 54 3232 4611. 3232 4611. Chama agora. Aqui em Vacaria a gente está na rua João Teodoro Duarte, 330, em frente ao Zamban, aqui pertinho da Quiútil. Muito fácil de achar. Vladimir, mais uma vez, meu muito obrigada pela parceria aí da Rádio Fátima, a todos os ouvintes que nos acompanham, todos os amigos queridos, um grande abraço a todos e uma excelente terça-feira.
Valeu, Leise, saúde, Feliz Natal!
Obrigada, igualmente.
Então, você ouviu qualquer assunto aí relacionado à Previdência Social, qualquer benefício de INSS, busque um especialista, busque quem entende do assunto. Então tem que ir para Viver Aposentadorias. Ali conhecem tudo de Previdência Social. 3232-4611. Eu já volto. Nove e 48, tempo muito bom, 19 graus, obrigado pela sua companhia. Mega Bazar tem árvore de Natal a partir de R$12,99, festão a partir de R$6,00, kit de bolinhas a R$4,99, luzes, Papai Noel, guirlandas, uma variedade de enfeites é na Mega Bazar. E aproveite a super promoção de Natal no Baratão Móveis Vacaria, na Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander. Promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, deixei a pergunta anteriormente, antes dos comerciais, por que vai ficar difícil, ou mais complicado, diria eu, para o ouvinte entender, conseguir medicamentos via judicial a partir do próximo ano, doutor?
Bom, eu vou tentar explicar bem rápido para tentar, e objetivo, né?
Sim.
Bom, é que tem os medicamentos que são, pela lei, né, pelas disposições legais, que são da incumbência do município, outros do Estado e outros da União, né? Até esses que são obrigatórios eles fornecerem, então, nas listas, tanto o município como o Estado um pouquinho falha de vez em quando, mas o município dificilmente falha por poucos dias, o município falha, mas o Estado falha um pouquinho mais, não é o problema, não é o grande problema. O grande problema é quando tem medicamentos que são fora da lista, né, que não estão nessas listas de incumbência do município, do Estado.
Medicamento indicado pelo médico, mas médico, não consta
ali
na relação.
E não estão nessas listas. Então aí tem muitas pessoas que usam esse tipo de medicamento e então aí tem que entrar na justiça para conseguir um medicamento. E agora tem uma decisão do STF, que faz uns 60 dias que foi publicada, que define parâmetros para conceder esse tipo de medicamento que não está na lista. E são muito fechados, se eu digo assim, são muito restritos, vai restringir muito as possibilidades, né? Então, principalmente medicamentos de alto custo, que a gente chama, né? Medicamentos que custam 10, 20 mil reais ao mês, aí as pessoas vão sofrer muito nisso porque não vão conseguir.
Olha, né? Só.
O que a gente vinha conseguindo, a gente ajudava muitas pessoas aqui que a gente tinha na justiça fornecendo medicamentos, que a gente tem que sequestrar dinheiro do Estado para comprar esses medicamentos. Agora isso vai cair muito, vai ter é um grande prejuízo e não são poucos. Olha, é? Eu vou dizer que a gente... os melhores números o judiciário podia dar, porque não é só o Ministério Público que entra com a ação, a gente é um só e somos, a gente pega a menor parte ainda, porque a gente só lida com criança e idoso. Mas eu próprio dizer, a Defensoria Pública do Estado e do município ali, eu acredito que deve ter mais de 200 pessoas nessa situação. E todo o mês entra mais pessoas que necessitam esse tipo de medicação, que, como eu falei, não está nas listas, né? Então, isso aí vai ocasionar um grande baque, que eu digo, na saúde. E não adianta... Como é que eu vou dizer assim? O nosso único, último socorro era a justiça. E agora a própria justiça coloca todo esse monte de empecilhos aí. Porque não adianta... Eu vou dar um exemplo. Ah, o prefeito vai comprar. Ele não pode comprar esse tipo de medicamento, né? É proibido por lei ele comprar um medicamento que não seja de sua competência. Então, muitas coisas se fecham. E a gente... eu digo assim, vai ser um grande problema que vai ser enfrentado... essas pessoas, e eu falei, não são poucas pessoas que vão sofrer com isso.
E é claro, aqui é evidente que a grande maioria são pessoas humildes, pessoas, sim, que não têm poder aquisitivo, sim. Se vão na justiça porque não tem dinheiro para comprar.
E vou até dizer, não, tem muita gente que também, eu digo assim, mesmo tendo um poder aquisitivo, sim, médio ali, tem medicamentos que são caríssimos, né, que era só a justiça que dava, que não adianta famílias de classe média e até um pouco mais alta ali, tem medicamentos de quase R$1 milhão,
outros, meu assim, Jesus,
e todos esses medicamentos agora não vão ser, eu digo assim, praticamente vai cair 90% do que era antes ser dado por causa desse monte de empecilhos, né, que eu digo assim, empecilhos que foram colocados pelo STF, e vai ser difícil a gente contornar isso. Não tem como contornar. O juiz daqui vai obedecer o que o STF está dizendo. Já está começando em algumas decisões tomar nesses termos, né? E aí, como eu falei, vai ficar muito difícil essa medicação, que eu digo assim, extralistas, né? De ser concedido esses medicamentos.
Lamentável.
E de novo, vou dizer, não é pouca coisa.
Lamentável.
E nós estamos de mão atada. Temos o que fazer.
Bom, 9h54, tem 2 minutinhos, tinha vários outros assuntos, sei que o senhor vem mantendo contatos aí com a futura administração, questões da área social e tal, mas eu não posso deixar de perguntar, porque o senhor também aí, através do senhor, temos hoje, Vacaria, uma projeção internacional no tênis, e tem grandes novidades para o próximo ano, inclusive uma competição em março já, onde aqui Vacaria vai ser sede com grandes atletas aí, uma premiação de $75 mil, doutor.
Esse é um torneio que a gente conseguiu trazer, né? Eu converso bastante com o presidente da Confederação Brasileira de Tênis.
Sim.
Ele se tornou também um entusiasta do projeto daqui. E quando levou essa ideia, né? Então a CBT quis fazer aqui em Vacaria esse torneio. Ela vai dar a premiação, né? E ela quer que Vacaria se torne uma cidade conhecida no tênis.
Que fantástico.
E esses torneios ajudam, né? Porque traz pessoas, claro, do mundo inteiro.
Movimenta a economia da cidade.
Movimenta muita economia, porque só em uma semana gira R$1 milhão aqui na cidade, troca de mão, que eu digo, né?
R$1 milhão?
Então isso é muito bom para Vacaria.
Que fantástico, né?
E é em março agora, né? Só está confirmando a data, né? Que ainda, porque é uma coisa muito burocrática, as pessoas... tem que entender que de vez em quando tem que ter lá na Suíça, que fica a sede da Federação Internacional de Tênis, que vai dizer qual a data que Vacaria vai receber esse torneio. Mas tem que ser agora, até o final do ano tem que dar essa data, que ali acho que é meio de março.
Mas já está definido, é Vacaria em março.
Já está definido.
Muito bom.
Mas falta só essa última data ali para começar os preparativos, porque é uma, claro que é uma empresa que executa, que ajuda aqui, mas o pessoal que trabalha aqui no projeto dá uma mão grandíssima, né? Porque ele sabe como é importante para a Vacaria e para o projeto essa visualização da cidade, do projeto, para todo mundo, né? Dessa vez é para todo mundo, que é transmitido para mais de 200 países os jogos que vão ter aqui em Vacaria.
Fantástico.
E Vacaria é conversada, né? Que naquela semana ela é conversada no mundo inteiro que está tendo o torneio aqui, né?
Alô, Celso Gobetti, temos que enaltecer a nossa estrutura hoje, a melhor da América Latina em termos de cobertura aí, em termos de tênis, né, doutor?
O Celso, o proprietário lá de onde funcionam as quadras, ele é incansável, né? Está sempre em obras, né? A gente cutuca ele, diz que é necessário, ele vai atrás, né? Ele busca melhorias lá. E
parabéns.
Tá, por isso é que se tornou esse, como eu digo assim, conhecido, né, em todo o mundo agora. Na América do Sul é o maior centro de quadras cobertas que tem aqui. Por isso que os torneios vêm para cá, né? Porque pode chover pedra que vai seguir tendo o torneio lá, e a televisão cobra bastante coisa disso, né? Porque a televisão quer cumprir os horários.
Claro.
Né? Quer cumprir ele, e aí ele sabe que aqui em Vacaria eles vão conseguir cumprir. Né? Então, por isso que é um atrativo bem forte para que tenha mais torneios e com isso toda a cidade ganha, né?
Tá certo. Alô, Celso, parabéns mais uma vez pela estrutura do Parque Santa Teresa. Então, Luiz, parabéns pro seu trabalho, obrigado pela parceria. 2024, 2025, estamos juntos. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muita saúde do senhor e sua família também.
Muito obrigado, Admir, também a todos vocês aqui da Rádio Fátima, a vocês especialmente aí, que a gente consiga um 2025, uma nova administração que chega. A gente já conversou bastante com eles, né? Cheia de expectativas, é um ano que começa, todo mundo quando começa um ano novo já começa expectativa. Quando começa, e eu já estou aqui, como eu digo assim, já estou aqui há 5 trocas de administração, então a gente sabe também das expectativas que tem a comunidade pela troca de administração. E, enfim, né, que a gente possa estar ao lado nas coisas boas, mas também a gente cobrando quando acontecem as coisas ruins, como a gente sempre fez nesses últimos 20 anos que estamos aqui em Vacaria, mas esperamos sempre o melhor para a cidade.
Valeu, obrigado, Dr. Luiz Augusto Gonçalves Costa, nosso promotor, que participou aqui do Temática desta terça-feira. 9h57, a temperatura subiu. Agora 20 graus aqui na Avenida Moreira Paz, tempo muito bom em Vacaria e região. Na sequência vem aí Notícias da Hora e depois o Temática com o Ronaldo Pontel. A todos um excelente dia, muita, muita saúde, paz e bem. E viva, viva intensamente a tua vida.